E Deus declara aberta a sessão ordinária do dia 16 de março de 2020. Deu imediato, passo a palavra à secretária para que faça uso da leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da ata número 6 de 2020. Aos 9 dias do mês de março do ano de 2020, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 6ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Manuel Renato e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Manuel Renato, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. O vereador Rodrigo abriu mão da palavra. Em comunicações, usou a palavra os vereadores Diogo e Nércio. O vereador Ilo abriu mão da palavra. Em seguida, passou-se a ordem do dia. Quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições, projetos de lei e projetos de decreto. Indicação número 17, de 2020, dos vereadores Luciane, Diogo e Alex Sandro. Indicações número 18, de 2020, do vereador Nércio. Indicação número 19, de 2020, dos vereadores Diogo, Matheus, Luciane, Ilo, Thiago e Alexandro. Pedido de informação número 10, de 2020, dos vereadores Luciane, Diogo, Ilo, Matheus e Alexandro. Pedido de informação número 11, de 2020, dos vereadores Matheus e Thiago. Projeto de lei número 13, de 2020. Projeto de lei número 14, de 2020. Projeto de decreto número 2, de 2020. Após, passou-se o espaço dos líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores Ilo, líder do MDB, Luciane, líder do PSD, Nércio, líder do PTB, Matheus, líder do PP e Diogo, líder do PSDB. O vereador Alexandro, líder do PDT, abriu mão da palavra. Nada mais havendo tratado, terminou encerrada a presente sessão.
Coloco a ata em discussão. Coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado, contrários, levantem-se. Aprovada a ata anterior. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Ofício número 58 de 2020. Indicação número 7 de 2020 dos vereadores Matheus, Ilo, Thiago e Diogo. Resposta: será estudada a possibilidade. Pedido de informação número 5 de 2020 dos vereadores Matheus, Ilo e Thiago. Resposta: o trator Maindra estava trabalhando na propriedade do senhor Adélcio Inácio. O operador relatou e também o proprietário da terra que quebrou sem pegar em nada, pois estava trabalhando em um local limpo, onde estourou o vidro. Os relatórios estão em anexo. Pedido de informação número 6 de 2020 dos vereadores Matheus, Ilo e Thiago. Resposta: segue anexo relatório dos serviços prestados, relação de máquinas, horas, espelho, ponto e operadores da Secretaria da Agricultura. Ofício número 59 de 2020, indicação número 8 de 2020 dos vereadores Matheus e Thiago. Resposta: será feito um estudo junto à Secretaria da Saúde para levantamento das repartições que estão sem ar-condicionado. Indicação número 9 de 2020 dos vereadores Luciane e Thiago. Resposta: atualmente estamos precários de mão de obra em diversos setores da administração, sem a possibilidade de remanejo por estarmos com algumas deficiências em escolas e nas áreas da saúde, portanto, está se organizando estes e posteriormente os demais setores. Indicação número 10, de 2020, do vereador Diogo. Resposta: será feito um estudo da possibilidade para posteriormente, se possível, executar esses serviços através de processo licitatório. Indicação número 11, de 2020, dos vereadores Matheus e Thiago. Resposta: será feito um estudo para poder legalmente ter realizado um projeto de viabilidade na execução dessa indicação. Indicação número 12 de 2020 do vereador Matheus. Resposta: será feito um levantamento técnico para analisar as condições de conservação e da distribuição de água com o tanque antigo da Secretaria de Obras. Pedido de providência número 6 de 2020 da vereadora Luciane. Resposta: já foi averiguado os serviços a serem realizados e será providenciado o mais breve possível. A ponte será trocada, todas as madeiras e pranchas. Pedido de providência número 7 de 2020 do vereador Ilo. Resposta: será providenciado, bem como a abertura da estrada e melhorias naquele acesso. Pedido de providência número 8, 2020, servidor Ilo. Resposta será providenciada na medida do possível. Pedido de informação número 7, 2020, servidor Diogo. Resposta: existem vários servidores em licença prêmio, não somente no ano de 2020, como em anos anteriores já existiam. Servidores com direitos de licença já adquiridos e a disponibilidade está sendo conforme as condições de liberação do funcionário por cada secretaria. Pedido de informação número 8 de 2020, dos vereadores Diogo e Luciane. Resposta: está sendo analisado pelos departamentos jurídicos nas formas da legalidade da possibilidade ou não de ser implantado a escolinha de futebol neste ano, pelo fato de não ter sido criado este projeto implantado em anos anteriores. Ofício número 2060 de 2020. Indicação número 3 de 2020 dos vereadores Matheus, Ilo, Alexandre, Diogo e Luciane. Resposta: no momento não temos as condições de cedência de funcionários porque a Prefeitura está em deficiência de mão de obras em diversos setores. Indicação número 14 de 2020 do vereador Matheus. Resposta: será estudada a possibilidade. Indicação número 15 de 2020 do vereador Diogo. Resposta: será verificada junto ao local e, se possível, a colocação do toldo. Indicação número 16 de 2020 dos vereadores Matheus e Tiago. Resposta: será providenciada. Nota de adiamento de evento. Jogos Comunitários Rurais de Barão do Triunfo de 2020. 16 de março de 2020. Informamos que, para fins de prevenção do Covid-19, novo coronavírus, e respeitando as orientações do Ministério da Saúde e do Decreto número 55.115, de 12 de março de 2020, emitido pelo Governador do Estado, as entidades envolvidas na organização do evento Jogos Comunitários Rurais, Emater, Ascar, Prefeitura Municipal, Associação Comunitária Nossa Senhora Aparecida e Conselho de Desenvolvimento Rural e Política Agrícola de Barão do Triunfo, decidiram sobre o adiamento do evento que ocorreria em 20 de março de 2020, não havendo data pré-determinada para ocorrer, visando com isso o bem-estar dos participantes, dos organizadores e da população em geral. Lamentamos esse posicionamento, mas seguimos na certeza que esta é a melhor atitude a ser adotada neste momento. Elias Davi Cook e Edgar Machado da Silva, Escritório Municipal de Barão do Triunfo e Emater.
Expedidos durante a semana.
Ofício número 9 de 2020, encaminhando proposições aprovadas em 9 de março de 2020. Ofício Legislativo número 12 de 2020, informando a aprovação do projeto de lei número 3 de 2020. Ofício Legislativo número 3 de 2020, informando a aprovação do projeto de lei número 14 de 2020.
Leitura e resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 20. Dos vereadores Matheus e Tiago, indicação número 21 do vereador Matheus, indicação número 22 do vereador Alexandro, indicação número 23 do vereador Rodrigo, indicação número 24 do vereador Rodrigo, indicação número 25 do vereador Rodrigo. Pedido de providência número 9 do vereador Alexandro, pedido de informação número 12 do vereador Diogo, pedido de informação número 13 do vereador Diogo, pedido de informação número 14 do vereador Matheus, emenda aditiva número 1 de 2020 do projeto de lei número 12 de 2020, projeto de lei número 12, projeto de lei número 15 e projeto de lei número 16. Projeto...
Não vai ser na ordem... Projeto de lei 016 vai ser retirado por falta de parecer. Eu até acho que tinha parecer, mas acredito que se arrependeram, então vamos retirar, para talvez na próxima segunda aí entrar com alguma emenda modificativa aí.
Projeto de Lei Legislativo número 2 de 2020, Projeto de Lei Legislativo número 3 de 2020. Diárias dos vereadores Renato, Diogo, Matheus, Nércio e Luciane.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Diogo.
Saúdo, presidente, demais colegas, servidores da nossa Casa Legislativa, todos os amigos que nos assistem aqui hoje. Quarta-feira, então, estivemos na Corsã, no gabinete do diretor Júlio Hofer, né? Reunião essa marcada através do gabinete do deputado Pedro Pereira, com a presença aí de alguns assessores, aí, assessor do deputado Lucas Redecker, da assessor também da deputada Kelly Moraes, também o assessor também do secretário Arthur Lemos, do Meio Ambiente. Onde tratamos, então, aí da questão da falta d'água e da estiagem aqui no nosso município. O prefeito também nos acompanhou e demais alguns colegas também que puderam se fazer presente, no qual encaminhamos ali demandas a respeito, principalmente desse poço d'água que tem aqui na saída do CTG, que ele está perfurado e não tem o equipamento necessário para puxar essa água, as bombas e toda a infraestrutura, e também uma possível religação daquele poço lá do Cerro dos Abreu, que a gente sabe que em tempos de outras secas já serviu bastante para aquela comunidade. E também encaminhamos para demais comunidades aí que estão sofrendo aí com o problema da falta d'água, embora pequenas chuvas aí estão acontecendo entre ontem e hoje, mas a gente sabe que não vai resolver o problema. Também, onde foi nos passado que a prioridade é dentro da cidade, né, eles atender, mas não que numa forma emergencial eles não possam vir, né, atender algumas demandas aí no interior do município, como a perfuração talvez de alguns poços artesianos. Depois também estivemos na Secretaria da Agricultura, no qual também encaminhamos também essas demandas de horas máquinas, né, para açudes e também para poços artesianos. Fomos recebidos lá pelo assessor do secretário. Vindo de Porto Alegre dessas reuniões, por umas sete e pouco da noite, recebi um telefonema muito preocupante na quarta de noite, onde próximo da propriedade do meu avô estaria um incêndio ocorrendo, né, estava pegando fogo, no qual a gente se deslocou rapidamente até lá e se deparando com uma cena muito, muito braba do cara enfrentar, que eu já tinha até enfrentado alguns incêndios, mas olha, uma situação braba que nem aquela não tinha passado ainda. E quero aqui de antemão agradecer principalmente a Prefeitura Municipal pelo pronto atendimento lá, pronta resposta que nos deu lá. Ligamos e assim que possível já encaminharam as máquinas necessárias lá, repre, patrola. E também a toda a vizinhança que foi lá, que se não fosse esse pessoal ter ido lá dar essa mãozada, não sei o que poderia ter acontecido. Ia queimar casa, ia queimar galpão, os danos iam ser muito maiores, talvez até danos humanos, a gente não sabe o que poderia acontecer. Porque quando eu cheguei lá no meu avô, o incêndio estava tipo uns 200 metros da casa, para baixo, no mato eucalipto. E por ser pessoas de idade e estar dentro de casa, eles não tinham percebido que o fogo estava chegando. E o pessoal estava mais lá embaixo, na propriedade do Zecão, onde o fogo estava maior mesmo na hora. E, enfim, Serginho, o operador Rodrigo aqui, porque eu tenho certeza que se não fosse um operador bom de máquina, de chegar e meter a máquina mesmo em mato e breve e saber operar, nós não tínhamos conseguido chegar no foco, porque, que nem do outro, a gente vê muitas, não que os outros operadores também não sejam bons, tenho certeza que a prefeitura tem bastante operador bom, mas o Rodrigo até me surpreendeu bastante, operador, porque foi um cara lá que meteu a máquina e olha, e fez um serviço lá rápido que pouco operador consegue fazer o que fez lá. Também o Mauro, também, que estava na patrola, Negão, Garigã, Pitiço também foi lá, e também toda a vizinhança, ali o Lechelle, o Ivo, o Valmir, o meu irmão, o Vanderlei, o Valdino, o Wilson Rose, Enfim, desculpa aqui se eu não citei mais algum nome, mas é que passa de 30 pessoas que foram socorrer lá. E deixo aqui um alerta para o pessoal, agora até veio umas pancadas de chuva, mas com essa seca, o que a gente ouviu falar de incêndios e destruições aí que deu com fogo é coisa impressionante. Desde a Mariana, eu sei que o meu irmão está trabalhando na prefeitura da Mariana, 3 dias em roda de um incêndio, apagava de dia, de noite, de tardezinha, na madrugada, de dia, com sol quente, começava de novo. No outro dia também deu um incêndio muito grande também na linha Brandão, também, propriedade da vereadora Luciane, também que conseguimos lá fazer uma frente lá também e dominar, apagar o fogo. Aqui na Data dos Cavalhos, Mato Bia. Então, é o momento das pessoas botar a mão na consciência e se conscientizar que não adianta querer um mínimo, uma caieirinha que vai queimar, um lixo, até uma bituca de cigarro pode causar um incêndio que depois que está controlado dificilmente, olha, aquele dia lá só por Deus mesmo que nós conseguimos dominar aquele fogo. Quem estava lá, o vereador Matheus também foi lá nos dar um apoio, quem estava lá viu que a situação não era fácil e uma série de fatores, o vento, na hora não deu vento, bateu nos lajados, a gente conseguiu chegar com as máquinas, 1:30 da manhã, até brinquei com o vereador Rodrigo, digo, se a prefeitura não te pagar a tua hora essa, pode anotar para mim lá que eu acerto contigo, porque é nesses momentos que a gente vê, né, a solidariedade das pessoas e que nem diz o outro, e o compromisso que a prefeitura está tendo com esses casos aí, que não é porque era para mim, que sou lindeiro lá e também o fogo também entrou na minha propriedade, mas pelo pronto atendimento e por ter chegado, né, chegaram lá muito rápido e ficaram até a hora que nós conseguimos dominar lá para a volta das 2 horas da manhã. Então deixo aqui o meu agradecimento e o meu obrigado, secretário, prefeito e todos que deram essa mãozada lá para apagar esse incêndio. Também estou entrando nessa casa aqui com um pedido de informação a respeito de um assunto muito preocupante que está também, que a gente querendo ou não querendo, vai chegar, se já não chegou no nosso município e arredores, que é a situação do coronavírus. A gente está vendo aí nas grandes mídias aí, várias situações acontecendo, aulas sendo canceladas, eventos sendo cancelados, aqui em matéria até botou um comunicado aqui também cancelando os jogos. Então, várias medidas sendo tomadas nesse sentido. Eu acho, na minha opinião, que não é assim, que causa ainda de pânico, de muita preocupação, mas se a gente conseguir tomar algumas medidas, nós, como comunidade, como uma cidade, aqui todas as cidades, todos os conseguir tomar uma série de medidas, eu acho que vai ficar mais difícil essa contaminação que está acontecendo. E assim como está acontecendo em países aí que nem na Itália mesmo, aí eu estava lendo hoje de 29 mil casos, 2 mil e poucas pessoas faleceram. A gente sabe que é pessoas de mais idade, que é de um grupo de risco, mas é fato, né? Então, estou entrando aí com um pedido de informação para a Secretaria de Saúde, aí, vendo o que eles já têm alguma programação a respeito, alguma divulgação no posto de saúde, o que eles estão pensando em fazer se acontecer algum caso no município, se já estão preparados. Então, eu acho que esse questionamento ele é muito importante, porque a gente, no Rio Grande do Sul, a gente tem 6 casos confirmados, mas a gente sabe que a propagação é muito rápida e, se possivelmente chegar aqui, a gente tem que estar preparado, né, para enfrentar essa situação e também a população tomar também alguma série de medidas a esse respeito. No mais, seria isso. Meu boa noite a todos e obrigado pela presença.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Ernesto.
Cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoal que nos assiste hoje. Então, como estava falando vereador Diogo, é um dos assuntos hoje que a gente não pode deixar de falar. Então, hoje todas as mídias, todas as reportagens hoje se dedicam a esse assunto, que é um dos assuntos mais preocupantes hoje. E com certeza nós também temos que tomar nossas precauções. Agora mesmo a gente teve o anúncio aí da Imater, então, onde já foi cancelado os jogos comunitários em nosso município. Hoje à tarde estive na secretaria procurando o secretário de educação para ver a respeito das nossas escolas, porque o governador já comunicou a suspensão das aulas nos colégios estaduais à quinta-feira, para ver se nosso secretário já tem alguma decisão a respeito do nosso colégio também. Na minha opinião, eu acho que a gente também teria que já tomar alguma precaução a esse respeito, porque eu acho que se o governador tomou essa decisão, acho que é de extrema importância que a gente também tome essa decisão o quanto antes, porque é hora da gente se unir, porque é preocupante a situação e a gente tem que fazer a nossa parte como município. Porque eu estava olhando a reportagem, os jovens não é tão preocupante a situação, mas o jovem ele é um transmissor da bactéria, e a gente sabe que no nosso município a gente tem bastante pessoas idosas, e o jovem é um transmissor da bactéria. Então, o secretário hoje estava reunido também, eu acho que com a Imater, eu acredito que já esteja tomando alguma decisão a respeito desse sentido. Não consegui falar contigo a respeito, está na plateia aí, está no auditório aí, e acredito que esteja também junto com o executivo tomando algumas medidas nesse sentido. Também estive na Secretaria da Educação tentando falar com o secretário da Saúde a respeito, para ver se já está se tomando alguma precaução. Também ele estava na Secretaria do Estado para ver quais as medidas tomáveis. Mas estive na Secretaria da Saúde no posto falando com as gurias, e também já estão se precavendo a respeito, porque mais cedo ou mais tarde, assim, espero que não chegue em nosso município, mas acredito que chegue, e a gente vai ter que sim ter um pessoal também preparado para que se aconteça em nosso município. Nós vamos ter que ter um pessoal preparado para lidar com essa situação, para que não se contamine e assim por diante passar para frente. Então, hoje eu acredito que a preocupação seja grande em todos os municípios, em cada família. E nós, como administradores do município, representantes do nosso município, temos que passar em cada família. Então, deixo aqui a minha preocupação e simplesmente estou procurando nossos órgãos a cada secretaria, hoje, de uma passada, e amanhã novamente vou voltar a procurar o secretário e o executivo para ver quais as medidas de precaução que está sendo tomado nos nossos órgãos. Também, como o vereador falou, tivemos junto com o secretário, com o diretor Júlio Hoffmann, junto também com o deputado Pedro Pereira, também agradecer a Elaine, que esteve representando a deputada Kelly lá na Corsã, a preocupação que a gente foi levar lá nas estiagens lá, onde conseguimos mesmo lá na estiagem, no negócio da nossa água aí, né, vereador Diogo, onde que eles já estiveram aqui fazendo levantamento de coletas na qualidade da nossa água, e temos que esperar em torno aí de 30 dias, mas faz em torno de já de uns 10 dias, acho que eles estiveram aí. E assim que eles tiverem o resultado, eles nos passam através do gabinete do Pedro Pereira, vão passar para o senhor aí. E se a água for potável, eles estão entrando com ação já para botar em funcionamento esse poço ali também, né? E como o senhor falou, aquele poço ali do Cerro dos Abreus não é da alçada da Corsã, por se tratar do interior, mas ele se comprometeu e nos dá uma força nesse sentido, e de repente ver o que ele pode fazer lá para nos ajudar naquele sentido também. Né? E sei que vocês também participaram numa reunião na Secretaria da Agricultura. Infelizmente eu tinha outros compromissos lá, não pude acompanhar vocês, mas sei que fomos bem representados através do vereador Matheus, se na agora não lembro qual é a outra, a vereadora Luciana também estava junto, né? Mas sei que fomos bem representados por vocês lá. Mas seria isso, agradeço a presença de todos. Então.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Thiago.
Queria saudar o presidente Renato, os demais colegas vereadores, funcionários da casa, e estender uma boa noite a todos os presentes. Queria primeiramente parabenizar uma pessoa da minha família que completou o aniversário no dia de ontem, a minha avó, fez 93 anos, Julieta Spolavori Govone. Hoje ela se encontra acamada, mas é uma pessoa que nós da família temos muito orgulho, uma excelente dona de casa, mãe de família, veio do Rio Grande morar no Barão há mais de 70 anos e nunca teve um troco de palavra com ninguém, sempre foi uma pessoa muito bem vista pelos vizinhos, séria, né? Então deixo aí um grande abraço a ela, que Deus lhe dê saúde para que possa ainda durar muitos anos. Também hoje teve mais uma rodada do campeonato de futebol 7 que está sendo realizado aí. Destaco aí uma bela organização que está acontecendo. Ainda não pude participar por ter outros compromissos, mas gosto muito do futebol, incentivo e que siga aí, Giovanni Garigão, você que é o secretário, sempre incentivando e organizando muito bem os campeonatos que se realizam aqui no nosso município. Também deixo aqui uma indignação, a resposta que veio a respeito de um pedido que eu e a vereadora Luciana colocamos nessa casa, que foi a indicação para colocar um estagiário junto à Secretaria da Agricultura para ajudar na revisão dos talões de produtores, aonde não, a resposta veio que não tinha como, a demanda por estagiário é grande e não tinha como colocar um. Eu acredito que teria sim, no meu pensamento, uma forma de ter colocado um estagiário pelo menos nos últimos 15 dias, ajudando ali na Secretaria da Agricultura a fazer a revisão dos talões. Sendo que a agricultura é no nosso município é a principal fonte de renda, e com certeza não foi atendido todo mundo conforme deveria ter sido. Mas fica aí a dica já valendo para o futuro, né? Que tenha mais olhos para a nossa Secretaria da Agricultura, porque a gente também tem que fazer o serviço para os agricultores, mas também tem que tentar buscar coisas novas e a arrecadação de ICMS seria importante ali junto aos blocos. Também deixo aqui um pedido ao secretário aí que siga o teu trabalho aí com patrulhamento. As estradas, a gente olhando, parece que estão boas, né? Mas se criou bastante costeleta devido a essa estiagem, então não abre aqueles valos, mas cria bastante costeleta e principalmente as estradas mais parelhas. Então, siga aí, secretário, fazendo patrulhamento e colocando material para que consiga melhorar aonde está se criando essas costeletas. Também a gente não pode deixar de falar sobre o coronavírus, que os vereadores já falaram. A gente sabe que aqui no nosso município ainda é uma região um pouco mais distante, isso não, graças a Deus, acho que não tem nenhum caso. Mas é preocupante. Se o mundo todo está envolvido, está preocupado, é sinal que é uma epidemia bem complicada. Se não, países aí que são mais avançados, seja na área da saúde ou demais, né, funções, eles aconteceu a epidemia e pegou em cheio. Então nós devemos aqui no nosso Brasil, no nosso município, se preocupar também e já ir tomando as precauções. E deixar os órgãos competentes aí que vão se informando, vão vendo o que terá que ser feito para que não chegue em nosso município. Também agradeço os colegas que tiveram, né, na semana passada, na quarta-feira, visitando, né, a Corsã, e demais órgãos do Estado para buscar soluções para a nossa seca. Essa grande estiagem que eu nunca tinha visto no nosso município. A falta d'água é grande. Tem moradores aí que estão conseguindo aceder um pouquinho da sua água para o vizinho, mas a situação é complicada. Aqui na Câmara a gente faz assim, uns vereadores vão numa reunião, outros vão em outras, para não ir todo mundo, acho que não é necessário. Então, agradeço aos que foram, com certeza tiveram um bom êxito, e a gente tem que seguir, né, junto à Prefeitura, junto aos órgãos do Estado, buscando soluções para enfrentar essa grande seca que está afetando o nosso Estado e o nosso município. No mais, seria isso. Uma boa noite a todos e bom retorno às suas casas.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Matheus.
Meu boa noite, presidente Renato, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, secretário, secretário de Educação, secretário de Obras, secretário de Turismo. Quero aqui iniciar minha fala parabenizando a organização do campeonato, do torneio de futebol 7, onde pude me fazer presente, bem como a comunidade luterana Cristo, ali do Rio Grande, seria um excelente jantar na noite de sábado. Me desculpar ao grupo da cidade por não ter podido participar por motivos pessoais do baile ali. Sempre participo, sempre apoio, mas essa oportunidade não pude fazer. Quero aqui comentar essa viagem que fizemos a Porto Alegre semana passada. Agradecer ao diretor Júlio da Corsã, que nos atendeu com bastante disposição em se inteirar dos nossos problemas e buscar soluções. Também quero agradecer ao diretor administrativo da Secretaria de Cultura, o Gabriel Fogaça, que mesmo não estando na agenda, conseguiu nos atender, fazendo um encaixe para escutar, receber nossas demandas, no caso a questão da falta de água para consumo das famílias, que hoje é um dos maiores problemas do nosso município. Quero agradecer à disposição deles nos atender. E aqui ressaltar a importância dos movimentos pluripartidários. A gente sabe como funciona a política. Como na outra sessão foi comentado, o diretor da Corsã é uma indicação do PSDB, o Gabriel Fogaça, esse diretor, ele é do PP e é da juventude do PP. Eu tenho um contato pessoal dele, pois também sou da executiva estadual do PP. E isso facilita criar laços, criar contato para buscar melhorias para o nosso município. Tomara que sejamos atendidos. Quero aqui, como foi comentado, a questão dos incêndios, deixar minha grande preocupação e até parabenizar o executivo pelo apoio que tem dado, como no caso ali do Zecão, próxima propriedade do avô do colega Diogo, tive presente lá. E com certeza, se não fosse com uma máquina pesada, como uma retro, nem os bombeiros adiantariam ali, pois era um terreno dificílimo acesso. E se não fosse as máquinas ali estar fazendo um trabalho de combate aos incêndios, estaria pegando fogo até hoje. Assim como foi atendida a questão do incêndio aqui no Mato Bira. Até comentando com o Sérgio, ele falou que no tempo que era para estar abrindo poço para o pessoal, estava apagando incêndio. Infelizmente, algumas pessoas não têm a precaução dessa situação que estamos vivendo aí, o mato tudo seco, toda a vegetação morta, qualquer brasa inicia um incêndio. Já falei, Sérgio, que tem meu total apoio para se dedicar, que é o executivo, se dedique à abertura de postos para a nossa população. A gente tem bastante gente que comenta, se queixa que está sem postos. Eu sou testemunha do teu empenho que tu tem feito, pois nas vezes que eu comentei com algumas pessoas que tinham falado, tu demonstrou ter preocupação com esse assunto. Esse assunto dos postos tem aqui nessa casa o projeto 16, que trata de abertura de postos. E deixo aqui registrado em ata e nas redes sociais que sou totalmente a favor da abertura de postos, da dedicação à abertura de postos. E tenho certeza que não existe justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas que vai se opor a uma prefeitura nessa situação que a gente está vivendo hoje, está abrindo postos. E a própria fato da decreto de emergência dá lida, dá condições da prefeitura está fazendo esse trabalho. Com certeza, não existe ninguém que vá bater contra a abertura de postos para a população. Com relação às respostas de pedido de informação dessa casa, fiz algumas anotações aqui nas que eu pude ler até agora. Gostaria de estar fazendo umas reiterações, onde no pedido de informação 0520 não veio a relação do orímetro do trator Mahindra. Eu gostaria de estar pedindo que viesse o orímetro, quantas horas começou, com quantas horas terminou o serviço. Com relação ao pedido 06, faltou a relação do serviço das obras. Veio só da agricultura. E me chama a atenção no pedido 13, onde sugerimos a cedência de um dos pedreiros para a prefeitura para apoiar no Muro da Paz. O próprio Leandro esses dias estava me comentando a função da cintura das escolas, sei que ele está bem empenhado com isso. Talvez poderia ser feita alguma pensada, alguma forma de o outro profissional estar ajudando nessa área, nesse serviço que é tão necessário para o nosso município, que é a APAE, uma entidade que a gente sabe que é mantida com o apoio da prefeitura e de toda a comunidade. Também, como funcionário da saúde, não posso deixar de expressar minha grande preocupação com o coronavírus. A gente olha as redes sociais hoje, a gente olha a TV hoje, é só o que fala, é nessa pandemia do coronavírus. Algumas pessoas fazem algum alarde que não é tudo isso que se fala. Mas o vírus esse, o problema é a contaminação fácil. Porque eu estou aqui e posso dar um espirro, contaminar uma pessoa que está a 1,5 metro de distância minha. E a gente vê o caso na China, na Itália, no Irã, uma grande contaminação. E a gente, como poder público, tem que sim buscar todas as formas de se prevenir a essa questão, a esse contágio, para não chegar ao ponto de quando vê está entrando em quarentena, que nem as cidades da Europa estão entrando. Das pessoas não poderem sair de casa por causa de tamanha contaminação. Lá o que faltou foi a prevenção. E aqui nós temos que agir nessa parte. Prevenir para não chegar nesse ponto. Prevenir como? A higienização das mãos, é com álcool gel, distribuir álcool gel. Até aproveito a presença do secretário de Educação para salientar a questão do álcool gel nas escolas, em todas as repartições públicas, porque é uma forma de remediar isso. Não existe a vacina, existe sim o tratamento para o coronavírus, mas existe a prevenção, é com a higienização das mãos, com esses cuidados. Então vamos torcer e orar que nosso município não chegue nesse ponto, mas a gente tem que ajudar, e a forma de ajudar é nessa prevenção. Acho que o executivo acertou no adiar os jogos rurais. Como presidente do clube também, a gente adiou um evento que ia ter no clube agora. Eu acho que eventos de grande público tem que ser adiado. Tem que ser adiado. A própria Estado adiou as aulas, acho que o município também deveria tomar uma atitude nesse sentido. No mais é isso, volto a me manifestar no momento dos vídeos. Uma boa noite.
Comunicações, 5 minutos, vereador Rodrigo.
Cumprimento o presidente, demais vereadores, funcionários desta casa, todos aqui que nos assistem. Primeiramente, agradecer, Diogo, pelas suas palavras ditas aqui. Eu sei que se fosse ao contrário, se fosse o inverso, tenho certeza que você também ia fazer de tudo para ajudar. Sei que tu brincou lá, mas independente de receber hora ou não receber, tu sabe que a gente é amigo e para isso que serve as amizades, para um ajudar o outro. E a situação era bem caótica mesmo. Bueno, pessoal, então, semana passada, como eu falei aqui, que parecia que tinha só 6 vereadores preocupados com a água, que tinha 3 vereadores que não estavam no pedido, não fizeram parte, mas isso é a democracia política, a gente já se acostumou com esse jogo. Mas o que me chama mais atenção é esses 6 vereadores que estavam ali, é os vereadores que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, que tem que dar o parecer, e como disse o presidente, eu acho que tinham dado, depois voltaram atrás, para fazer uma emenda. Faz 10 dias que está na casa o projeto, 16. 10 passeios que foram ver que precisava de uma emenda para o prefeito não poder fazer política. Pelo amor de Deus, que está todo mundo sem água. Está todo mundo toda hora ligando, entrando 30, 40 dentro da prefeitura fazer protocolo. Ainda, o vereador vem aqui, o vereador Matheus, me diz que dá o total apoio. E é o relator da comissão. Mas que apoio que dá? Só porque está com medo que de repente o prefeito possa fazer política. Isso aqui é só um detalhe para o prefeito trabalhar tranquilo fazendo esforço. Eu acho que agora vai sobrar tempo, secretário, de repente para te fazer as pontes, que eu parei de te incomodar por causa da água. Porque pela lei, no certo, os vereadores não querem. Aí a emenda que eles querem, para colocar segunda-feira que vem, que vai dar dia 23, 24, fim do dia 30. Aí, me desculpe, mas é uma falta de respeito com a nossa população. Dizendo isso, eu aqui tive a posição no outro mandato, e chegou uma situação aqui, inclusive o prefeito e o vereador Ilo, quererem saber de um pedido para prejudicar a administração pelos entulhos que foi tirado lá nas lojas Taisk. A loja que mais, eu acho que é a que mais dá ICM no município. E eu fui e disse que não podia acontecer isso. Isso eu tenho prova, eu chamo o secretário de obras da época e avisei ele. Porque, mesmo sendo oposição, a gente tem que ter consciência das coisas. Não é à toa, não é de varde, que hoje nós temos secretário de educação, que é de um partido adversário. Não é de varde. É porque o cara é bom. A gente tem que dar chance para pessoas boas, a gente não olha partido. Então, me desculpe aqui a minha indignação, que eu já estava indignado semana que vem. Daí hoje, quando eu vejo que não ganha um parecer, um projeto tão importante, faz 10 dias que está na casa, será que quando juraram trabalhar para o povo em cima de um palanque, precisava os 30 ou 40 dias para dar um parecer? Eu sei que tem chance no minuto de líder, eu não vou ter, mas segunda eu tenho de novo. E se tiver que vir aqui, eu venho, não estou preocupado. Já não chega. Eu queria só que os vereadores, que lá dentro da reunião interna, disseram que é para buscar as máquinas da associação também. Porque os jogos que o prefeito buscar são os primeiros. Lá, ah, o prefeito buscou. Daí isso não é política. Daí eu sou louco. Mas hoje meu dia já começou louco, meu Deus, de manhã. E deixo aqui a minha preocupação também com o coronavírus. E não só com o coronavírus. Essa chuva não resolveu nada na situação da seca. Essa sim me preocupa. Porque o coronavírus ainda de repente vai chegar na cidade. E a seca já está na cidade já faz 60 dias. Então vamos parar de politicar um pouquinho e vamos politicar no certo. Obrigado, presidente.
Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 20 de 2020. Os vereadores que a subscrevem depois do vídeo plenário indicam ao Executivo Municipal que seja oficiado o cartório eleitoral de São Jerônimo para que, dentro do possível, seja feito um mutirão no município com atendimento do cartório para regularização de títulos de eleitores da população, tal qual está sendo feito na cidade de Sertão Santana. Justificativo oral, vereador Matheus e Thiago.
Está em discussão, indicação.
Deixa um pedido ao Executivo que novamente entre em contato com o cartório eleitoral. Ali Sertão Santana, o cartório, se eu não me engano, é da Barra. E eles vêm, não sei se muitas vezes, ou pelo menos uma vez, vêm no município e faz, né, a biometria de quem não foi feito e alguns títulos novos. E aqui no município também seria interessante se o cartório de São Jerônimo viesse. Hoje em dia a gente não tem mais transporte, como só tem as Kombis. E as Kombis, o horário fica meio inapropriado.
Está em discussão?
E aí, um pedido, porque a gente... Ali em Sertão Santana está acontecendo isso, o cartório da Barra está atendendo lá na cidade há 2 dias. E a gente sabe da dificuldade da população, ainda mais num ano de crise, se deslocar até São Jerônimo, é um gasto alto. E a gente sabe que muita gente não fez a biometria. Muita gente de idade, muita gente não fez esse serviço, esse recadastramento. Então, acho que seria interessante a prefeitura vir até o cartório vir até aqui e fazer esse serviço à população que está precisando.
Está em discussão?
De extrema importância a indicação, vereadores, mas, se não me engano, a última vez que eles estiveram no município foi em 2014, acho que 2015. Regularizando títulos e fazendo títulos novos. Mas em 2016, quando eu fui presidente, 2017, quando eu fui presidente dessa casa, eu desloquei até lá conversando com o... Agora me fugiu o nome do Luciano. E ele disse que agora com essa biometria é praticamente impossível se deslocar o cartório até o nosso município, até pelo... Pelos maquinários que tem que trazer, é quase que se torna impossível se deslocar até o município. Mas que não custa seguir tentando. Mas ele me deixou bem desamparado para que se deslocasse até aqui. Mas não custa novamente se tentar de novo. Mas ele me deixou bem, bem desanimado. Mas eu, em 2017, eu fui lá, fiz uma visita para ele, para que se a gente conseguisse, mesmo uma vez por cada pleito, a gente conseguisse que ele viesse até o município, para que a gente conseguisse fazer alguns títulos aqui.
Está em discussão? Também parabenizo pela indicação, mas já também sou sabedor que, não digo esse ano, mas já foi procurado nos anos anteriores aí, eles não... Disseram que é muito difícil, porque agora tem mais aparelho para trazer, mas de repente eu vou em São Jerônimo agora quarta, posso também dar uma passada lá e conversar. Quem sabe? Que a gente sabe que no município tem muitas pessoas que não fizeram biometria e muitos para tirar em títulos novos. A gente, de repente... Quem não é visto não é lembrado. Quem sabe procurando pode ser. Até que mesmo o executivo dá o transporte, né? Antigamente, quando vinham, era buscado e depois levado diariamente o pessoal do cartório eleitoral.
Só um comentário para encerrar. Existia dificuldade para que existissem os prazos para fazer a biometria, né? Cada município tinha seu prazo. E eu estou olhando aqui no site do TRE. O último município da região a fazer a biometria seria Charqueadas, que foi concluído dia 11 de março. Então, quando vejo, eles já estão mais, tem mais folga para atender os outros municípios nesse serviço externo.
Muito bem. Nada mais a discutir. Coloco em votação, vereadores favoráveis, mantenham sentado, contrário, levantem-se. Aprovada a indicação.
Indicação número 21 de 2020. O vereador que essa subscreve depois de ouvido o plenário indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de cedência de um estagiário para a Emater. Justificativo oral, vereador Matheus.
Está em discussão?
Isso aí, colegas, até o ano passado existia duas estagiárias, duas meias cotas na Emater, onde uma atendia de manhã e outra atendia à tarde. Agora está só com uma. E parece que o Executivo tinha que aumentar mais meia cota ou então ceder um estagiário. É o mesmo caso da Polícia Civil, que também é necessária uma cedência. Então deixa aí para ser estudada a possibilidade.
Está em discussão? Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado. Contrários, levantem-se. Aprovada a indicação 021.
Indicação número 22 de 2020. O vereador que essa subscreve depois de ouvir do plenário indica ao Executivo Municipal que seja adquirido álcool gel para distribuição nas escolas municipais, secretarias e prefeitura, caso já tenha sido adquirido, que seja realizada a distribuição. Justificativa. Com a pandemia de coronavírus, sabe-se que uma das maneiras mais eficazes para combater o vírus é com o uso do álcool gel. E com a distribuição do mesmo nas escolas e demais departamentos, incentivaria os alunos e demais usuários a realizarem o uso do álcool gel. Alexandre.
Está em discussão, indicação?
Bom, essa indicação aí, a gente acredita que já deve estar providenciando, deve ter alguma tomado alguma atitude. Eu acho que nas escolas, em locais aí, secretarias e nas escolas, principalmente para incentivar e ensinar, que muitas vezes uma criança de 9, 10 anos passa um ensinamento para os pais, para a família em casa, mais fácil que uma outra pessoa, um outro estranho querer ajudar. Então, não resolve o problema, acho que não. Mas o álcool gel, sim, com certeza vai ajudar na higienização aí.
Está em discussão? Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham sentado, contrários, levantem. Aprovada a indicação.
Indicação número 23 de 2020. O vereador que essa subscreve depois de ouvido ao plenário indica o Executivo Municipal que contrate empresa especializada para elaboração do novo laudo pericial para fins de insalubridade e periculosidade. Justificativa. De acordo com o artigo 57 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Barão do Triunfo, os servidores que trabalhem com habilidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus ao adicional sobre o vencimento de cargo efetivo. Sabe-se que vários funcionários públicos trocam de setores na administração pública, o que certamente ocasionou mudanças de locais e de atividades, fazendo com que os servidores que passam a ter direitos aos adicionais de insalubridade ou periculosidade não os estejam recebendo, e outros que deixam de fazer jus ainda estejam recebendo. Assim, é necessário verificar a real situação de cada servidor, para fins de direitos ao recebimento dos adicionais à periculosidade na insalubridade, o que somente é possível através da elaboração de laudo pericial por empresa especializada desta área, a qual deve ser contratada pelo Executivo periodicamente. Vereador Rodrigo.
Está em discussão.
Bueno, presidente, a gente sabe que tem pessoas ali na saúde trabalhando que não ganham insalubridade. E até mais esse caso também agora aí do corona, então... Praticamente, quem trabalha na saúde deveria, meu ponto de vista, por isso que preciso se contratar um técnico nessa área, mas eu acho que praticamente todos deveriam ganhar. Até foi falado aqui esses dias mais no ar-condicionado, ali para as gurias que atendem, mas a insalubridade eu acho que é um direito, e a gente sabe que às vezes é feito um troca, os funcionários, uns vão para a saúde, outros saem da saúde e vão para outro lugar, muitas vezes alguns ganham, outros não, inadequadamente. Então, acho que seria um momento de rever e pagar a insalubridade certa para os funcionários, até porque quem tem direito de sentar na justiça recebe. A gente já tem vários casos no município que a justiça deu a favor do funcionário. Então, deixo aí esse pedido aí à administração.
Está em discussão a indicação? Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham sentados. Contrários, levantem. Aprovada a indicação 024.
Indicação número 024 de 2020. O vereador que a subscreve depois de ouvido plenário indica o Executivo Municipal que seja colocado rampas de acesso para cadeirantes em todos os órgãos públicos do município e adaptação para cadeirantes nos banheiros da praça. Justificativa oral, vereador Rodrigo.
Está em discussão, indicação.
Bueno, presidente, isso aí também já é... Acho que todo ano um vereador ou outro bate nessa tecla. E é uma situação que precisa se ver o quanto antes. E tem lugares que é prédios alugados. Eu acho que nada mais justo o proprietário, que já ganha o aluguel, deixar o prédio adaptado, adequado para cadeirante. E os prédios da prefeitura também, os que não tem. Então essa situação aí a gente vê que cada dia precisa-se mais.
Está em discussão?
Essa é uma indicação, vereador, que eu já botei umas duas, três vezes também. E é um gasto tão insignificativo pela importância que os nossos administradores não dão importância. E como foi falado ali, nos prédios que a gente tem alugado, simplesmente na hora de alugar é só exigir do locador ali que tem que ter as rampas e é simples, qualquer locador vai, porque ele não causa gasto nenhum para fazer essas rampas ali. Então, desejo êxito aí nessa tua indicação, porque é uma indicação que eu já coloquei no mínimo três vezes aí, né? Também. Aí desejo sorte.
Está em discussão? Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado. Aprovada a indicação 024, a anterior era 023.
Corrigindo. Indicação número 025 de 2020. O vereador que assim subscreve depois de ouvido o plenário indica o Executivo Municipal que seja providenciado com urgência a colocação de lixeiras em todos os cemitérios existentes no município. Justificativa, expondo o fato em vista de atualmente não existir um local adequado para a colocação de materiais descartados nos cemitérios na época de limpeza e reposição de flores e demais utensílios utilizados pelos familiares dos entes falecidos. Vereador Rodrigo.
Está em discussão, indicação.
Bueno, presidente, essa aí também é uma situação que eu já venho cobrando faz tempo da administração e essa semana eu estive ali com o Leandro Prado olhando um serviço e a gente foi pelo costado do barranco. Sabe que às vezes a gente entra pelo meio do cemitério e a gente não enxerga. Mas se entrar pelo costado do barranco, se apavora a quantidade de flor de plástico tirado fora, ali no barranco abaixo. Então, só que não tem onde colocar. Se tivesse, de repente as pessoas largariam dentro do lixo. Ou não, talvez. Mas, tendo, até dá para dar um puxão de orelha de vez em quando não largar no lugar adequado. Só que assim, não tendo, fica difícil, né? E não só no cemitério do Barão, eu vejo isso aí, quase todos os cemitérios aí, até porque a gente trabalha com serviço aí, é a mesma situação, só que do interior ainda é menos que o pessoal pega e leva embora. Muitos têm a consciência, mas aqui no centro o pessoal não tem tanto esse bem de levar embora.
Está em discussão? É uma boa indicação, sim, vereador Rodrigo. Acho que a gente até poderia fazer um quadradinho, colocar lá, mas tem que ter o ponto registrado na prefeitura para que o lixeiro pegue, né? Senão tu vai juntar lá e vai ficar acumulado. Mas eu acho que com certeza também não só no do centro, como no do interior. Nada mais a discutir, coloque em votação. Vereadores favoráveis, mantenham sentado, contrários, levantem-se. Aprovada a indicação.
Pedido de providência número 9 de 2020. O vereador que essa subscreve depois de ouvido o plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado reforma de ponte na localidade de Cerro dos Abreus, na estrada que dá acesso à residência de Cotia, Crione, Flávio Litz e Chirico Lanzarini. Justificativa, hoje não há possibilidade de tráfego de caminhão devido à precariedade da ponte, impossibilitando o transporte das taxas de fumo de alguns moradores desta região. Vereador Alex Santos.
Está em discussão?
Bom, só há poucos dias colegas já pediram para o secretário, mas eu botei esse pedido, o Crione trouxe as fotos aí, então não passa caminhão, ele já disse não vai lá buscar o fumo, que é sem condições. E é uma situação que isso aí, essa ponte fica muito tapada com o mato, quando dá inverno ela fica praticamente a metade do ano aí molhada. Então ela apodrece, eu acho que, não sei, de repente as madeiras estão podres, mas as pranchas a gente sabe que não tem condições de passar. Então fica aí o pedido, a gente sabe da situação das máquinas quebrando, abrindo poços aí, mas está aí o pedido.
Está em discussão? Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado. Contrário, levantem-se. Aprovado o pedido de providência do vereador Alexandre.
Pedido de informação número 12 de 2020. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que envie a prestação de contas da festa de Natal de 2019. Justificativo oral, vereador Diogo.
Bueno, presidente, isso aí é só para ver alguns detalhes ali que eu fui questionado, e esse pedido até já era para ter sido feito, no fim foi passando e coloquei ali hoje.
Está em discussão, pedido de informação. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado, contrário, levantem-se. Aprovado o pedido de informação 012/2020.
Pedido de informação número 13/2020. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que informe se houver casos de sintomas de coronavírus em nossa cidade, onde a pessoa deve ir, se há exame disponível, se a pessoa estiver com o vírus, o que será feito, como a Secretaria da Saúde está preparada para esta pandemia, e se está sendo realizado algum programa de informação vinda da Secretaria em relação a essa providência. Justificativo oral, vereador Diogo.
Está em discussão.
Bueno, presidente, é como falei antes em tribuna, a preocupação de todos nós aí, até assistindo os meios, os noticiários e tudo aí, a questão desse vírus aí que está por chegar, se já não chegou, né? A gente viu alguns casos já, algumas suspeitas aí em Camaquã, São Jerônimo, Tapos, enfim, e eu acho que as providências têm que ser tomadas anteriormente. Então, acho que a preocupação é de todos nós, vereadores, e aí coloquei esse pedido aí mais é para saber, para poder também passar para a população o que está sendo feito a nível de município, que a gente sabe que 99% da nossa população depende do SUS, e o nosso SUS é o posto de saúde, né?
Está em discussão? Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado. Contrário, levantem-se. Aprovado o pedido de informação.
Pedido de informação número 14/2020. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que informe se foi feita alguma ação buscando a regularização e municipalização do cemitério, pois em resposta da indicação número 26/2019, dois funcionários estariam realizando cursos para essa finalidade a fim de realizar essa regularização. Justificativo oral, vereador Matheus.
Está em discussão?
Isso aí, colegas, ontem fui procurado por um munícipe se queixando da situação do cemitério para algumas situações ali. E a gente sabe que essa casa tem lutado, eu desde o primeiro mandato, do primeiro mês de mandato até hoje, tenho corrido atrás para tentar regularizar o cemitério e cobrado isso aí. E no ano passado foi feita uma resposta dizendo que foi encaminhado dois servidores para uma capacitação visando a regularização do cemitério. Infelizmente, eu acho que a prefeitura deveria ter tido mais um pouco mais de bom senso, onde mandou dois CCs para essa formação. Eu acho que, não que o CC não mereça, que não tenha direito a fazer uma capacitação, mas uma coisa continuada, que nem o cemitério, que em todas as administrações vai continuar existindo, deveria ter sido sim mandado um servidor de carreira para dar continuidade ao trabalho. Mas isso não é só um comentário. Então deixei o pedido para que seja informado que se foi feita alguma mudança nesse sentido.
Está em discussão.
Eu acho que, ser bem realista, essa questão do cemitério muitas vezes não interessa para os políticos, né? Porque lá não tem voto, lá não dá voto. Aquela capela mortuária mesmo ali, que faz parte do cemitério, tem sofá lá dentro e está pintada lá hoje graças a duas firmas, que é a do meu pai e a do Sertão Santana, da funerária Santana, acho que é o nome, do Jaime. Então, aquilo ficou vários anos, tinha um senhor que cobrava aluguel e nem a luz pagava. E então, agora a chave está com pessoas que estão cuidando. E é uma pena aquilo lá estar tirado. Até porque agora situação de serviço de cemitério com massa ali, assumiu o meu irmão, que já passou o recado de sempre deixar limpo onde tira alguém ou onde coloca. E de fato, que o Matheus falou esse final de semana, até inclusive ele me ligou, deu um problema ali, um serviço que os guris tinham feito, aonde o Matheus me ligou, acho que era, não sei se quase 11 horas ou 11 horas, e meio-dia eu já estava lá tentando solucionar. E eu me criei fazendo serviço dentro do cemitério, onde pela primeira vez eu vi o que aconteceu lá. Nunca tinha acontecido. E tenho certeza que os guris fizeram bem feito. Mas essa situação do cemitério, até diz um amigo meu aí, até gerente do mercado, Tony, diz que tem um grupo no WhatsApp. Eu não sei se tem alguém nesse grupo, de repente, da administração junto, se alguém souber me informar. Eu acho que tinha que ter nesse grupo as pessoas que ajudam. Acho que tinha que ter. Porque senão, se ficar chovendo no molhado, puxando até no cemitério assado, não sai do chão. Então eu acho que a gente tem que ter parceria, porque essa situação do cemitério é grave e só vai se conseguir com parceria.
Está em discussão?
Só complementando o que o colega Rodrigo falou, como a questão da capela mortuária. A gente já comentei algum tempo atrás aqui que estava tendo alguns problemas, até uma certa ocasião o vereador, acho que Diogo, me ligou. E aquela capela mortuária é propriedade de uma associação, que hoje está em desativada aqui no município. E estava tendo sim problemas com a capela, onde tinha dois interessados, estava com a chave, e a gente sabe que estava dando bastante problema. Um tempo para cá, resolvi eu ficar com a chave, porque eu pertencia a essa associação. Gosto de salientar de novo, que diferente do que uma pessoa disse hoje para um colega de serviço, que a associação não tem nada a ver com o cemitério. Até onde eu sei, o cemitério hoje não tem um dono. Não estou criticando a administração por não ser a dona do cemitério, digamos assim. É uma coisa que vem de 30 anos atrás. Mas com relação à capela, já que o vereador comentou na funerária de Santana, lá de Sertão Santana, eu quero agradecer que fez uma doação nesse mês passado, de um valor onde foi possível comprar um ar-condicionado, uma demanda muito antiga que tinha naquela prédio. Graças a Deus, hoje tem um ar-condicionado colocado nessa capela. E sim, existe um grupo de WhatsApp de pessoas que estão interessadas em reativar essa associação. Ano passado, inclusive, foi feita uma reunião com o prefeito onde foi falado sobre esse tema, que ele disse que ia encaminhar funcionários para fazer essa regularização. E como eu tive essa semana, uma pessoa me chamou lá, me apontou várias questões, não estou me referindo ao caso que me comuniquei ontem, vereador, porque foi uma questão mais minha como funcionário, não como vereador, estou comentando as outras questões referentes ao cemitério. Foi falado isso, comentei com outras pessoas e me cobraram, tá? Mas aquela vez foi falado que foi começado. Ia ser comentado, sim, estamos querendo saber se foi começado. E com certeza a comunidade inteira é parceira para revitalizar esse cemitério, regularizar. Todo mundo quer isso, não é uma. E a gente, todo mundo sabe que não é uma questão de hoje, é uma questão que vem desde o falecido Ayrto, desde o tempo de distrito, desde o tempo lá de do partido do prefeito São Jerônimo, não é uma coisa de hoje. É uma questão que vem há muito tempo acarretando e com certeza a comunidade está disposta a participar dessa resolução.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado. Contrário, levantem. Aprovado. Pedido de informação.
Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 12 de 2020. O vereador que essa subscreve com assento nessa cadeira legislativa nos termos do artigo 143 do regimento interno propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 12 de 2020. Artigo número 1. Acrescente-se o parágrafo único no artigo 1º do parágrafo do artigo 1º do projeto de lei número 26 de 2017, com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. Além dos documentos exigidos pela legislação municipal para fins de contratação, o interessado deverá comprovar não constar contra sua pessoa condenação criminal transitada em julgado através de certidão judicial criminal negativa da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. Vereador Rodrigo.
A discussão.
Bueno, então, não sei nem se o projeto vai passar ou não vai. Mas se passar, porque nós já tivemos uma infeliz situação, onde eu também fui favorável em dar um cheque em branco, e aonde veio parar na administração uma pessoa que tinha levado um bem do município. E acho que até um dos únicos municípios que aconteceu isso no Rio Grande do Sul. Então, nada mais justo, eu acho, a gente pedir essa certidão aí, que já mau elemento já não vai estar fazendo parte do quadro de funcionários. A emenda é, se o projeto passar, a gente tem essa emenda aí para ajudar a apoiar.
Está em discussão? Coloco em votação. Os vereadores favoráveis mantêm sentado, contrários levantem. Aprovado. Emenda.
Projeto de Lei número 12 de 2020. Autor executivo, teor, autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente um operador de máquinas, dois motoristas, dois operários para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei?
Só para comentar um pouquinho, acho que todos são sabedores que motorista, por exemplo, na Secretaria de Obras lotada, acho que não tem nenhum. A gente tem três caçambas lá em pleno funcionamento. Operários, nem se fala a falta que está fazendo. E agora com a arrumação das carregadeiras, que estavam estragadas, e de repente, não sei o que vai acontecer com essas retas, escavadeiras, é bem preocupante a falta de funcionários naquela secretaria, que é a secretaria que mais é tirada e não é dada. Lá tira o funcionário para tudo quanto é coisa, tira o dinheiro de lá para cobrir outras secretarias. Então o primeiro lugar que é pisar no pescoço é lá, né, Sérgio, na Secretaria de Obras.
Está em discussão?
A gente tem que colocar os pesos, né? E, como o vereador Rodrigo falou, a gente sabe que é tirado bastante recurso dessa secretaria. Muitas vezes o secretário fica de mãos atadas, às vezes por problema maquinário, às vezes por problema com o pessoal. Mas eu, até por ser um pacote de é da mesma secretaria, mas questão de operário, a gente sabe que faz falta, mas operador de máquinas, eu acredito que não, no meu pensamento. E devido, né, a essa necessidade, poços d'água e coisa e tal, foi sugerido aí pelo operador nessa contratação, né, de uma máquina com operador 1. Eu acho que daria mais rendimento e sairia mais em conta do que contratar pessoal no momento. Então, por isso sou contra. E também uma resposta ao prefeito Lomar, por que fez aquela vez nós votar a favor da contratação de um operador e ele contratar o Paulo Onça, vulgo, né, Paulo Onça, que roubou a patroa do nosso município. Acho que aquilo foi um tapa na cara do servidor honesto que trabalha e do vereador que aprovou o projeto.
Então, projeto.
Eu também acho que fica difícil ser um pacote ali, pode ter as necessidades. Só que hoje posso ser cobrado, quero escutar na rua que está faltando operador, por eu não apoiar. Mas não quero escutar mais que vereadores aprovaram ajudar o prefeito a contratar quem roubou a patrola. Eu acho que aquela contratação ficou mais ridícula que o próprio roubo. Então, vou ser cobrado com certeza. Mas eu não sou a favor desse pacote.
Está em discussão o projeto?
Também, da mesma forma, eu vou me posicionar contrário. Primeiro passo, eu acho que tem que ser feito concurso público, mais rápido possível, não só para a Secretaria de Obras, mas outras secretarias que estão, se é que estão em deficiência, então que faça concurso, porque ali fala de um contrato para um ano. Existe a situação emergencial? Existe, mas a gente sabe que
Deus quiser, em breve, a chuva não vai ficar um ano faltando no nosso município, senão podemos abandonar, né? Pelo amor de Deus. Foi sugerido pelo vereador Nércio também a contratação de máquina com operador, que a gente foi favorável, e até buscamos junto à agricultura no estado também horas máquinas nesse sentido. E também a questão da contratação do Paulo Onça, até foi comentado nessa casa aqui que não passaria mais por contratação, né, a questão de operador. Seria então o concurso, que aí sim, aí quem tirou o seu devido lugar vai assumir, né, conforme manda a lei.
Está em discussão o projeto? Da mesma forma, eu quero dizer que também vou ser contrário, né, devido também, né, ter vindo, teria que ser três projetos, não é que devia ser três, mas devia ser imparcial, não em pacote, né, de repente uns, algum cargo eu ia provar, me contar no pacote, você conta também. E bem como falou os colegas vereadores, né? Eu acho que sai mais barato hoje contratar uma máquina, um operador, né, que contratar motorista. Porque com certeza se contratar uma máquina, né, ela não vai olhar para fazer 6, 8 horas por dia, eles vão trabalhar 8, 10 horas por dia ou até mais. Né? E como foi falado com os colegas também aqui, nós assinamos um cheque em branco para o nosso prefeito em 2017 e acabou nos dando uma surpresa, né, com o Paulo Onça. Então, de minha parte, também quero dizer aos colegas, você contra o projeto. Está em discussão?
Eu também vou ser contrário ao projeto, como foi bem colocado pelos colegas e pelo colega Diogo, que falou que eu acho que a gente, toda semana quase está vindo contratação. Eu acho que tem que se resolver a situação quanto ao concurso. Então, eu acho que deveria de ser feito um concurso para contratar essas pessoas de maneira correta. E, como também foi bem falado, quando nós aprovamos aquela vez, foi contratado indevido o Paulo Onça, como todo mundo já falou, se bem que o colega colocou, bem colocado, a emenda, que eu acho que deveria de ser colocado sempre que contratado alguém na prefeitura, eu acho que deveria de ser pedido isso, né? Então, no momento, como a gente também foi na Secretaria da Agricultura e a gente também foi pedido horas máquinas, então, nesse momento, sou contrário.
Está em discussão o projeto de lei?
Eu não ia nem discutir o projeto. Infelizmente, o projeto não vai passar. Como foi falado pelos colegas aí, o projeto vem em forma de balaio, como se diz, e esse é um dos projetos que o nosso prefeito, quando estava nessa casa, muito cobrou do ex-prefeito Rui. E eu não posso deixar de falar, por ser da situação, do modo que vem os projetos aqui nessa casa. Eu vou ser a favor do projeto, não vai passar da mesma forma. A gente, como vereador aqui, a gente poderia sim aprovar esse projeto, botando sim umas emendas e aprovando o que realmente a gente precisa. Quem vai ficar em maus lençóis aí vai ser o nosso secretário, por não passar esse projeto aí. A gente sabe que aqui tem uns cargos aqui que não precisavam, mas a gente, nós vereadores aqui, soubemos da nossa situação. Infelizmente, o projeto não vai passar por ele vir dessa forma. Mas se nós tivéssemos, sim, preocupado com o nosso município, nós estaríamos aqui botando emendas e aprovando o projeto. Mas, infelizmente, em represária ao nosso administrador, nós simplesmente vamos reprovar o projeto. Mas eu vou ser favorável, mas não vai passar o projeto. Aí fica o nosso repúdio à administração, cobrando a forma que ele cobrava do antepassado, que aqui mandava o projeto dessa forma e hoje a gente recebe os projetos da mesma forma. Então, hoje ele está sofrendo o que ele cobrava naquela tribuna, hoje ele está pagando na mesma moeda. Infelizmente, ele está sofrendo na pele o que ele cobrava aqui naquela tribuna.
Está em discussão o projeto?
Eu vou ser contrário também ao projeto. Como foi falado aqui, às vezes a Secretaria de Obras é a mais lesada, como dizemos assim, quando precisa de alguém, tira da obra, precisa de dinheiro, tira da obra. Mas o que eu tenho visto nesses 3 anos, muitas vezes foi tirada da obra para fazer um serviço em outra secretaria que não precisava ser tirada da obra. Foi tirado muitas vezes um operário, um operador, para fazer um serviço em outra secretaria que poderia ter tirado de outra secretaria. Ter da própria secretaria a qual está sendo desempenhado o serviço. Mas aí fica estranho, fica o motivo, fica, a gente fica na dúvida, por que que tiraram talvez um operador para levar um paciente em Porto Alegre, sendo que tinha outros funcionários da saúde ali, poderiam estar fazendo isso. Inclusive, muito foi criticado nos outros anos, quando eu mesmo era coordenador, a questão de outras pessoas estar fazendo um serviço dirigindo. Hoje a gente foi aprovada uma lei que autoriza dirigir em excepcionalidade. Porém, hoje todos os dias excepcionalidade. A lei diz que a serviço da sua função. E não é o que está acontecendo hoje. Poderia sim estar vindo picoteado, vamos dizer, esse projeto repartido. Talvez algumas cargas precisem mais, outras precisem menos. Mas, infelizmente, como o próprio vereador Nércio falou, que estava aqui no outro mandato, junto com o atual prefeito, ele repudiava e hoje está mandando isso dessa forma. Acho que talvez seria uma questão, essa questão das máquinas, como foi colocado, ser contratado, essas máquinas que a gente está pedindo para o Estado, também você, quando vê, pode ter grandes chances de vir. Por isso eu sou contrário a esse projeto.
Está em discussão o projeto? Eu sou totalmente favorável. Não precisava nem me manifestar, porque a gente tem operário que aposentou agora, está com deficiência na Secretaria de Obras, e a princípio é para chegar uma POCAM, era para estar chegando aí, mas foi feita uma licitação e não teve participante, aonde eu acho até um pouco estranho. Uma POCAM aí de aproximadamente R$500 mil, não ter participante. Então, com a deficiência, com essa máquina nova, que a gente, se Deus quiser aí, a licitação vai ser feita em breve e vai ser comprada para o município. Então, eu sou favorável ao projeto. Eu sei das dificuldades do município. O operário hoje não vem específico para limpar a praça ou para fazer um bueiro. Ele pode ser usado em toda a mão de obra dele, em todas as funções. Mas, se os vereadores, a maioria, pensam o contrário, eu estou sempre dizendo que cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu pensamento. Onde já vi comentários muitas vezes, porque aquele projeto lá do ano de 2018, do Paulo Onça, mas hoje, se alguém tem que se preocupar, é o executivo. Se tiver que devolver dinheiro, vai ser ele, vai ser do bolso dele. Eu acho que hoje, pensando que foi um erro mesmo, mas há águas passadas no móveis moinho, conforme se diz, a gente tem que pensar para frente e não para trás. Coloco o projeto em votação com a emenda. Vereadores favoráveis, mantenham sentados, mantenham as levantes. Reprovado o projeto com a maioria contrária.
Projeto de lei número 15 de 2020. Autor executivo, teor concede reposição salarial de 4,21 e aumento real de 1,79 aos servidores ativos e inativos do quadro de funcionários do município de Barão do Triunfo e da outras providências.
Está em discussão o projeto. Nada a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentados. Contrários, levantem. Aprovado o projeto de lei 015-2020.
Projeto de lei número 16 de 2020. O autor executivo, Teor, autoriza o poder...
Isso foi retirado. Ai,
estava no meio da pauta. Projeto de lei legislativo número 2 de 2020. Autor, mesa diretora, senhor, fixa revisão geral anual para os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, presidente da Câmara e vereadores, com base no índice aplicado aos servidores públicos municipais e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei legislativo 002-2020. Nada a discutir, coloca em votação. Não,
discutir.
Quem é discutir?
Esse é um projeto que a gente tem bastante gente assistindo. Isso aí não é um aumento, é só uma revisão, que ela é anual, então não tem nada a ver com aumento de salário. Simplesmente é uma revisão que ela é repassada. O outro projeto antes ninguém discutiu, por se tratar de funcionalismo e dinheiro de queima de votos ali, porque se trata de funcionário ali, sim, tinha um aumento de 1,79%, que era o aumento do funcionalismo, mas esse sim, que se trata dos vereadores, do legislativo e prefeito e vice, é 4,21%, que é a revisão anual aí.
Está em discussão? Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham sentado e contrário, levantem. Aprovado o projeto legislativo 2020.
Projeto de lei legislativo número 3 de 2020. Autor, mesa diretora, senhor, fixa revisão geral anual para os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal com base no índice aplicado aos servidores públicos municipais, concede aumento real e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei legislativo número 03 de 2020. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham sentado. Contrário, levantem. Aprovado o projeto de lei legislativo 003-2020.
Relatório de ida na Corsã e na Secretaria Estadual de Agricultura. No dia 11 de março de 2020, os vereadores Manuel Renato dos Santos Silva, Matheus de Lima Romeira, Diogo da Rocha Vaz, Luciane Teixeira Pacheco e Nércio da Silva, ambos, estiveram em reunião na Corsã e na Secretaria Estadual da Agricultura para solicitar apoio para conseguir subsídios em horas máquinas para abertura de poços de água nas propriedades, bem como poços artesianos para consumo humano no interior do nosso município, bem como infraestrutura do posto localizado em frente ao CTG para abastecimento da cidade, onde muitos moradores de diversas localidades se encontram sem água devido à estiagem. Presidente Manuel Renato, Diogo, Matheus, Nércio e Sérgio.
Está em discussão, ordinária. A gente já foi falado bastante da reunião, onde a gente fomos bem atendidos, até comentei para a Solange, saímos uma hora dali, uma hora da tarde, onde o diretor nos prometeu aí chegar no município, olhar até mesmo aquele poço dos Abreu. Não vou dizer que seja para fazer instalação de rede, mas sim, se precisar, tirar água para atendimento ao pessoal do interior que consiga tirar aquele poço lá. Onde foi uma das demandas que a gente levou e ele se comprometeu de nos auxiliar, que somente a Corsã pode fazer isso. Está em discussão? Nada mais a discutir, coloque em votação as diárias. Vereadores favoráveis, mantenham sentado, contrários, levantem-se. Aprovadas as diárias. Líder de bancada por 3 minutos, vereador Diogo.
Abra mão, presidente.
Líder de bancada, 3 minutos, vereador Alexandro.
Quero saudar o presidente, os demais colegas, secretários, professor Ilo, que está presente. Também acho que parabenizar os colegas por representar as demandas do nosso município na Corsã, que é onde a grande necessidade pela ativação desse posto ali embaixo é a possibilidade, como o presidente falou, aquele encerro dos Abreus, para a comunidade poder
pegar água, né, embora busque no local. A gente sabe que a nossa situação hoje seria Deus com uma boa chuva de uns 100 milímetros ou mais para resolver esse problema. Que a secretaria está correndo, está abrindo portas e muitas vezes ele não está adiantando, mas estão fazendo o trabalho. Também comentar um pouco sobre essa pandemia da coronavírus. É uma situação que devagar a gente está vendo comentar nos municípios próximos. E acho que parabenizar aí os eventos, as pessoas, os organizadores por estar adiando. Eu acho que não fazendo, como se diz, amontoamento de muitas pessoas aí, fica mais fácil a gente se restringir dessa doença. Também aí, no caso do colega Diogo ali com aquele incêndio lá, parabenizar funcionários da prefeitura onde secretários, porque ligaram 10, 11 horas da noite aí, para quem for ligado, for lá socorrer, ajudar. Então, a gente vê a dificuldade que a secretaria está passando com a aflição de posse, como eu comentei antes, e há poucos dias enterrando os animais aí por causa dessa situação que teve no nosso município. E também comentar novamente sobre o projeto de operadores. Eu acho que esse pacote fica difícil. A gente sabe que o que aconteceu em 2017, como diz o presidente, não pode lembrar, mas novamente não se sabe. Se pudesse apresentar hoje, de repente, o nome de um contratado, ficaria mais fácil para a gente analisar. Então, eu vou ouvir coisa na rua, a gente vai ser cobrado, mas a gente foi cobrado em 2017 por ter aprovado um projeto, mas poucos sabem, muita gente comenta, atira a porcaria no ventilador, mas às vezes não sabe quem é que fez. Então a gente aprovou em 2017 sem saber a contratação. Seria isso aí, obrigado.
Líder de bancada, 3 minutos, vereador Ivo.
Quero saudar o presidente Renato, colegas vereadores, todos os nossos assistentes. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela pequena chuva que tivemos hoje, né? Foi pouca, mas ajudou bastante, né? Lá em casa deu 12 milímetros, mas para quem já estava acostumado tempo sem chuva, então eu só tenho a agradecer a Deus pela bela chuva que veio também. Foi pouca, mas serviu bastante. Também quero agradecer os colegas que estiveram na Corsã, representando nós e nosso município em prol da estiagem, né? Eu não pude participar, mas tenho certeza que o município está muito bem representado pelos colegas e demais que estiveram presentes. Referente também o pedido de informação 005 de 2005, conforme foi falado, onde veio e fala de algumas informações, eu também quero salientar que também não tenho informação qual o operador que estava operando. Não sei se os vereadores colocaram observação, queria que também fosse enviada nova informação, informasse qual o operador que está operando o trator. E também, conforme já foi falado, referente ao projeto que foi reprovado, né? Muito bem falou os colegas, o vereador Nércio, né? Nosso prefeito anterior, quando era vereador nessa casa, eu fazia parte, né? O que mais cobrava eram os projetos em pacote. O PEF copiou tudo que ele não gostava para repetir o mesmo erro. Então, eu tenho certeza, se não tivesse vindo pacote, nenhuma. Uma função, eu tinha aprovado como está em pacote, ajudei a reprovar os projetos, né? Mas deixo aqui a minha indignação também. Eu acho que não custa nada, né? Nós temos bastante pessoas, bom funcionário na prefeitura, né? Que fizesse individual cada projeto que vem para essa casa aqui, cada pedido, né? Não tinha necessidade de vir em pacote, mas já fazem um pacotão para ver se fica mais fácil de passar. E acabaram embrulhando e acabou sendo rejeitado os 3 pedidos. Então, deixo aqui minha indignação também e peço, quando vier novos projetos nessa casa, que sempre mando individual e não veio em pacote, colegas. Obrigado, presidente.
Líder de bancada, 3 minutos, vereadora Luciane.
Abro mão.
Líder de bancada, 3 minutos, vereador Nércio.
Comentar as pessoas que não estavam presentes aqui na minha primeira saudação. Eu não ia me manifestar a respeito do projeto 016, mas sou obrigado a me manifestar, porque a gente está passando por um período em nosso município que eu estou com 49 anos e nunca tinha passado. E hoje a gente tem aqui na nossa casa um projeto, aonde que o prefeito mandou um projeto para cá, para que a gente, que a prefeitura abre mão de cobrar aberturas de poços de até 3 horas por família. E nesse projeto diz que pode ter abertura de estradas, porque já aconteceu de chegar em propriedades e não conseguir chegar até os postos para abrir e ter que retornar e não conseguir deixar, conseguir abrir os postos dessas famílias. Então a gente discutiu, acho que quase todo o nosso tempo nessa nossa reunião de comissão, onde que o doutor Norberto explicou e reexplicou. Nesse projeto, aqui tem 90 dias, podendo prorrogar por mais 90 dias. Sendo que o nosso decreto está se vencendo agora, dia 30. E os vereadores queriam botar uma emenda para que esse decreto, esse projeto valesse até esse dia 30. Não havendo tempo, eles não assinaram esse projeto. Até saí da sala achando que eles iam assinar, estavam naquela dúvida. Levei por surpresa quando vi que não assinaram. Vereador Matheus, vereadora Luciane, vocês se dizendo que são os apoiadores e conhecem a situação de nosso município, pelo amor de Deus, vocês dizer que estão preocupados com a situação de nosso município, se preocupando com o ano eleitoral, dizendo ali que todos viram que se prorrogar por mais 90 dias, pode daqui a pouco o executivo usar essas horas para fazer política. Eu respeito a opinião de vocês. Eu, como vereador, se caso não se prorrogasse decreto, que possa esse nosso projeto, o executivo vir se beneficiar, eu, como vereador, eu posso fiscalizar qualquer um. Vamos que essa seca termine. Eu vou ter que usar mais um tempinho para findar essas. Vamos que essa seca termine amanhã e que o prefeito prorrogue usando esse decreto. Eu, como vereador fiscalizador, se eu souber que ele estiver lá no município, que ele estiver lá na casa de fulano, ciclano, se usando desse decreto, se usando desse projeto, eu posso muito bem fazer uma denúncia. É só eu usar o meu poder político aqui nessa casa. É só a gente ter a sensibilidade de usar, porque isso é um dinheiro público. Agora nós temos que se preocupar com essa situação. Eu me desanimo, sinceramente eu me desanimo. Agora, nós dizer que estamos preocupados com a nossa situação, dos nossos colonos, eu me desanimo de ser um representante agora nessas horas aqui, pelo amor de Deus, gente. Desculpa, presidente, mas é só um desabafo de eu ter que sair lá da sala achando que nós tínhamos uma assinatura de nossa comissão e de chegar aqui e saber que o projeto foi retirado dessa casa por não ter assinatura da nossa comissão. Nós não podemos votar essa situação hoje. Agora, dia 23, dizer que nós vamos ter uma assinatura com uma emenda para valer um projeto por 7 dias.
Líder de bancada, 3 minutos, vereador Matheus.
Saúdo novamente quem estava presente. Vejo bem que os ânimos se alteraram hoje pela questão do projeto 16, mas acho que os colegas deveriam, talvez, no fim da sessão, perguntar para o Norberto qual é a emenda que nós estávamos discutindo. E nada tinha a ver com o prazo de 90 dias. É óbvio que vai ser prorrogado o decreto. Tem uma responsabilidade muito grande do prefeito não prorrogar esse decreto. Porque hoje choveu o quê? 5 milímetros? 10 milímetros? E a gente sabe que para reverter essa seca vai precisar de muito tempo. Vai precisar de muita chuva. Então é fácil vir aqui agora na tribuna falar, acusar o vereador de tal coisa. Mas eu também digo que a quem quiser tirar alguma dúvida, que me possam procurar, pode me chamar pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Face. Tem aqui, me informei, não impede em nada de abertura de postos, ser aprovada agora ou na semana que vem. Não impede em nada. Tem aqui parecer de um advogado que não impede em nada. É muito fácil hoje a gente vir aqui falar tal coisa. Mas eu vou seguir até o último dia. Vou fazer a eleição, participar dessa eleição com a consciência bem tranquila, porque o que eu falava em 2017, eu estou falando hoje. O que eu falava em 2017, eu estou falando hoje. Muito se falou a questão da contratação desse operador, do Paulo Onça,
E eu recordo o que foi falado naquela tribuna. Eu recordo o que foi falado naquela tribuna, que gente que tinha vergonha de ter pedido voto para o atual prefeito. E hoje fala diferente. Eu, o que eu falei naquela tribuna aquele dia, falo hoje. E todo, qualquer um pode chegar em mim, me abordar pelas redes sociais, quer me chamar no message, quer chamar qualquer um, me pergunta o que é a minha posição. Não, ela interfere em nada a abertura de posse. Tem sim meu total apoio. E digo para o Sérgio, agora não está aqui, mas se um dia for apontado no Ministério Público, eu posso não ser vereador, posso ser nada. Mas me chama que eu vou de testemunha que realmente estava precisando abrir posse. Que a maior necessidade do município nesse momento é a abertura de posse, sim. Aí, desde que eu me conheço por gente, sempre se abriu postos em setores de sangue seco. Sempre. No tempo do Odone, no tempo do Rui, se abriu postos. Agora o prefeito Romário, primeira seca, a severa que está se abrindo. E essa lei não existia e nunca impediu, e nenhum prefeito foi apontado por isso. Então não adianta usar de má fé, de falar na tribuna, querer apontar o dedo para os outros, dizendo que, que vai estar prejudicando o município. Eu sim, jurei trabalhar no meu município e vou trabalhar até o último dia, sem usar de politicagem, como algumas pessoas infelizmente têm feito. E ando sim de peito aberto, e o que eu falei em 2017, falei em 2018, 2019 e 2020, falei, eu vou falar em 2021. Então, se alguém da população tiver alguma dúvida, pode me procurar. Eu tenho a total consciência de estar fazendo o trabalho que eu acho certo, que não vai prejudicar o município. Tem aqui a prova de que não prejudica o meu município. Então, desejo, Renato, mais uma vez, que tenha bastante êxito nesse ano, porque, infelizmente, está sendo bem diferente dos outros anos, que eu antigamente trabalhava mais visando a Câmara e hoje tenho alguns trabalhos visando a si e seus interesses eleitorais.
Bom, aqui gostaria de agradecer a presença de todos aí, novamente, onde para a gente é de muita satisfação sempre ter pessoas aí nos assistindo. Agradeço ao seu Ilo, secretário Marcos, os demais, mais pessoas que tinham os presentes aí e já não estão. Gostaria de falar um pouquinho da reunião, onde tive, não como vereador, porque não fui convidado como vereador, mas sim como da associação, onde sou um das pessoas que ajudam nas reuniões, lá nas festas, não sou da diretoria, mas estou sempre participando. Onde a gente foi decidido, com certeza, pela maioria, quase que unânime, por adiar os Jogos Rurais. Eu também concordo, porque não adianta eu querer, que lá eles não podem fazer, mas lá na minha, lá nós vamos ter que fazer, não. Hoje a gente acha que tem que ter todo mundo mais ou menos o mesmo pensamento, e é a forma e o meio de se conseguir se prevenir aí para que a gente não tenha um problema grande no município aí com essa doença que tem aí, que veio lá do outro país. Eu acho que é não se reunir aí muita gente no lugar, tentar viajar o mínimo e se prevenir com álcool, gel aí, lavar as mãos aí quase que várias vezes por dia. Então a gente sabe que tem problema de adiar, mas nada que não possa ser feito, pode ser. Com certeza aí lá pra, a gente nem preveu data, mas quando fizer de novo vai se organizar bem. Sei que a capacidade da Imater, da prefeitura, dos nossos meios de comunicações aí para divulgar, onde com certeza a gente vai, se Deus quiser, fazer um grande evento aí quando for remarcada a data. Também parabenizo aí os aniversariantes do mês de março, todos, especialmente o meu filho, Elke, e a Lulu, a Luana, e os demais, Renan, mais vários aí que a gente sabe que estavam de aniversário. Sobre a reunião da Corsan, a gente já comentou bastante. Quero fazer uns comentários também da reunião da Secretaria da Agricultura, onde eu não já falei muitas vezes que a gente tem que trabalhar Câmara e Prefeitura unidos, porque onde a gente agradeço a presença do prefeito com nós, com a gente, que eu tenho certeza que é de muita importância, onde a gente chegou com o ofício, o vereador Diogo levou, entregamos para o secretário lá, é o diretor, e onde ele nos colocou, tem que vir da prefeitura, da Câmara não dá, a gente tem que pegar da prefeitura. Aí, mas o prefeito está junto aqui, ele já assina e fica. Pode ser esse mesmo. Então, eu não me canso de dizer e tentar para que a gente trabalhe unido para que o município se desenvolva. Tenho certeza absoluta que todo vereador tem essa ideia. Não tem nenhum jamais que vai querer que o município ou pare ou ande para trás. Então, a gente se unindo, a gente vai chegar bem mais longe, que é o objetivo que a gente quer. Então, gostaria de parabenizar também o executivo aí por hoje estavam com a licitação aí para compra de implementos agrícolas e mais um trator. Não fiquei sabendo qual a empresa que ganhou, mas acho que foi feito, teve bastante empresa aí participando. Acredito que, se Deus quiser, aí a gente já vai ter esses equipamentos aí no município para trabalhar para a população em geral aí. Então, acho que seria isso. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão, convidando a todos para a próxima aí, no mesmo horário e local. Obrigado a todos pela presença.